Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Vamos iniciar a edição de hoje concluindo a nossa entrevista com Alberto Cunha, regente do Coralusp. Ele traduziu para o nosso idioma os livros Schubert, um compêndio organizado por Christopher Gibbs, e Brahms, Sinfonia número 1, de David Brodbeck. Esses dois títulos foram publicados pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Roberto, você poderia comentar a estrutura e o significado do primeiro movimento da peça do Brahms?
É difícil falar em significado, porque, pelo que eu acabei de falar para você, né, a música do Brahms é uma música que tem essa filosofia de transmitir ideias musicais, especificamente. Então é difícil você falar sobre um significado. O significado é musical. A estrutura é a estrutura de uma sinfonia que vem do classicismo. O Brahms, ele foi muito respeitoso com as formas que ele herdou, as formas que chegaram até ele. E ele procurou modificá-las dentro da sua visão daquilo que ele achava que poderia modificar, mas sem nenhum gesto assim vanguardista de querer ultrapassar demais ou reverter demais as coisas. Não, ele sempre teve esse respeito muito grande com as coisas que ele herdou. Do ponto de vista da música vocal, por exemplo, a música sacra, ele inclusive se remete ao Bach. O Brahms compôs motetos que você vê claramente que ele seguiu, tomou o Bach, música barroca, como modelo. Eles são extremamente conservadores nesse sentido. Na sinfonia, não. Ele realmente é um compositor romântico, plenamente romântico. Ele tem as suas audácias de tratar dissonâncias, por exemplo, como normalmente não se tratava, de destacar determinados timbres, colocar instrumento solista no meio do movimento, quando não se trata de um concerto, de repente você tem um violino solista e tal. Então, acho que nesse sentido que dá para falar. Mas o significado, aí não. Tem um autor, inclusive, que é o Eduard Hanslick, um livro, inclusive, que está traduzido em português, chama-se Do Belo Musical. Esse era um crítico da época, plenamente partidário da música absoluta. E lá, nesse livro, ele explica claramente assim, como que ele entende isso, que a música só pode transmitir informações musicais. A música não transmite sentimentos, ele diz. Então fica difícil falar de significado.
tenho minhas dúvidas sobre os dois movimentos centrais. Belo como são, por si só, mas me parecem mais adequados para uma serenata ou uma suíte do que de uma sinfonia em grande escala. Alberto, você concorda com essa afirmativa do Herman Levy?
O Herman Levy era um maestro. Ele era um maestro que tinha lá a sua concepção, que é uma estrutura sinfônica. O Brahms, quando fez a sinfonia, como eu falei, ele foi muito respeitoso com as formas que ele herdou. Mas ele procurou elaborar as coisas segundo o seu pensamento. O Levy, ele comparou naturalmente a sinfonia do Brahms com outras sinfonias, por exemplo, do próprio Beethoven, do Schubert, e falou isso porque ele achou que as peças, esses movimentos centrais, eles faltava a eles algum elemento a mais que justificasse que eles fizessem parte de uma grande sinfonia, porque a expectativa era essa. Bom, o Brahms está compondo então a 10ª sinfonia de Beethoven, então como vai ser isso? Então cria-se uma expectativa muito grande. E eu acho que o Levy falou isso. Eu particularmente não concordo com ele. Eu acho que isso é um ponto de vista apenas. E ele falou isso por uma expectativa que ele tinha que não se realizou. Mas isso é opinião dele.
Brahms era extremamente preocupado com a última parte da sinfonia. Alberto, como é que você viu a parte final da sinfonia do Brahms?
A gente vê que ele se preocupou muito mesmo com essa parte final. Tanto ele pensava nessa coisa, tinha a questão da 9ª sinfonia como o modelo, que o tema principal desse movimento é muito semelhante ao tema do finale da Nona Sinfonia de Beethoven. Por isso que gerou muita polêmica também. O livro fala sobre isso também. Sobre as pessoas dizendo que era plágio. Aquilo ali é um plágio da Nona Sinfonia. Não era um plágio. Você compara a estrutura das duas, são semelhantes as melodias, mas, quer dizer, uma lembra a outra. Mas é natural, ele estava muito envolvido com isso. Né? Mas ele construiu uma obra magnífica. O quarto movimento é muito bem constituído e não tem só esse tema, tem outros temas também. E ele cria, enfim, os momentos principais, o ponto culminante, assim, ele trabalha muito bem.
Roberto, a sinfonia do Brahms sofreu severas críticas do Wagner. O criador do Navio Fantasma tinha razão?
As críticas são justamente porque a gente já comentou aqui que eles estavam em partidos opostos. Então é claro que o Wagner iria criticar. Não? Sem dúvida nenhuma, o Wagner iria criticar mesmo. O Liszt talvez não, mas o Wagner sim. Porque o Wagner era uma personalidade assim, difícil, controversa, extremamente egocêntrico. Então ele certamente iria criticar por esse motivo. É claro, o Wagner também bebeu na fonte Beethoven. O Wagner admirava extremamente Beethoven, mas para ele, Wagner, Beethoven já era um compositor que estava indo no caminho da música programática, porque já tinha tido lá a Sexta Sinfonia, que era a Sinfonia Pastoral. Então já estava aquela ideia da música programática. Então o Wagner, Ele gostava muito disso, se identificava com essas ideias. E o Brahms não, o Brahms foi justamente do caminho oposto. Então, ele naturalmente iria criticar. Qualquer que fosse o trabalho do Brahms, o Wagner iria criticar.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.